governo guineense, através da Direção-Geral da Cultura, propôs carnaval e dança latina para patrimônio imaterial da humanidade. A dança e a música latina associam-se à maior festa cultural do país, segundo a Direção-Geral da Cultura, devido ao potencial, diversidade e a riqueza que proporcionam nos domínios da dança e trajes da língua crioula. Numa leitura artística, o arquiteto e pintor plástico Carlitos Barros fala na dinamização da maior manifestação cultural que possa obedecer várias formas.
Para nós, discutimos o carnaval dentro de uma cena cultural. Para a cena cultural, temos que dinamizar o próprio carnaval, que não tem sido feito. Portanto, havia a necessidade de dinamizar o carnaval para uma ação cultural de uma outra forma. O carnaval em si é um ato espontâneo. Nós, falando, portanto, de uma cultura nacional, o que é que nós vamos ver? Para não confundirmos com o aspecto tradicional, a cultura nacional com o aspecto tradicional, vamos correr o risco, né, de associarmos os esforços necessários dos defensores da cultura intelectual do país. Eu acho que o carnaval pode ser dinamizado de várias formas. Agora, tomando o carnaval em conjunto com a tradição da Tina, já é uma outra tradição, uma tradição cultural, propriamente dita, né? A própria Direção-Geral de Cultura venha conseguir engendrar, quer dizer, conseguir, portanto, no seu todo, englobar essa dança de uma forma, dar-lhe o seu conteúdo rico que tem, e para não deixar perder, de facto, o ritmo. Nós temos vozes dentro da dança da Tina, vozes culturais, vozes, boas vozes, né? Podem ser bem aproveitadas e selecionadas, tê-las como um ritual mesmo muito forte, né? Considerando essas vozes, que são vozes do nosso património e que possam levar, portanto, a dança latina até o seu extremo.
A sua experiência enquanto veterano nos desfiles o leva a crer que elevar ao património imaterial da humanidade os dois gêneros requer um engajamento do governo.
Eu participei muitas vezes no carnaval, né? Fui um dos dinamizadores do carnaval aqui, mas, portanto, sem contar com o carnaval como um ato cultural, mas sim como o carnaval é em si o carnaval, é nesse aspecto. Eu sempre considerei. Bom, em termos culturais, é aquela coisa, portanto, nós dizemos, vamos lá, animar o carnaval com atos culturais, associar os outros atos culturais ao carnaval. Bom, o que acontece aqui, portanto, como lema, cultura latina, como património da humanidade, ou um património internacional, isso depende agora do Estado ver, né, tentar criar condições para que tal aconteça, né? Aí temos que politizar já o próprio carnaval, porque se formos ver os esforços necessários dos defensores da negritude e outras correntes primitivas, não vamos também ignorar o trabalho da cultura da sociedade guinense intelectual. Não podemos ignorar isso, né? Portanto, de uma forma ou de outra, temos que aceitar que a sociedade intelectual tem sempre, portanto, uma vertente de dizer, não, nós afirmamos tanto em termos culturais isto, aquilo, aquilo outro. Dar propriedade intelectual para, de facto, poder-se afirmar nesse aspecto. Isso é que eu acho que a própria Direção-Geral da Cultura devia se inteirar devidamente dentro desse âmbito para que venhamos a conjugar a cultura e o carnaval.
Todavia, admite a probabilidade de haver aliança entre os dois.
O carnaval em si já existe. Agora, a dança latina é variável. Há vários grupos, né? Aí eu acho que a dança latina pode ir dinamizar o carnaval no seu contexto, em termos de, não digo embelezamento, mas em termos de vivacidade do carnaval, da animosidade. Agora, pôr as duas coisas ao mesmo tempo, portanto, o que é que vai haver uma diversificação do próprio pessoal? O que é que as pessoas correm para ir ver a dança latina, já não estão a ver o carnaval. As pessoas correm para ir ver o carnaval, já não estão a ver a dança latina.
Fala-se necessidade de conservação ou de ver, por exemplo, máscaras da Guiné-Bissau a serem reconhecidas um dia pela Unesco?
Bom, isso é um aspecto do internacionalismo a nível cultural. Carnaval, né? Cultura, portanto, levá-lo para o sistema internacional. Possível, eu acho que se há uma dedicação para isso, é possível que, de facto, chegue a esse ponto. Bom, depende da Direção-Geral da Cultura, porque está ao topo. Ele, como conservar essas máscaras, como selecionar essas máscaras, né? Ao ponto de levá-las à Unesco ou então uma exposição mundial, pessoas que conseguem confeccionar máscaras de boa qualidade, né? Desde que sejam, portanto, vá lá orientar a tipo qualidade de máscaras, ou então espontaneamente criar as suas máscaras e a gente depois, finalmente, selecionadores para ver as máscaras, portanto, com boa qualidade. Sim, 2 a 5 de março vamos ver se não vai haver daí, sei lá, um contraste, porque as eleições são logo a seguir o carnaval, lá para décadas de 10 de março, não sei como é que as coisas vão se conjugar, né, depois do carnaval, tanto bagunçada, para vir a surgir logo.
Tanto 4 dias.
Para vir surgir logo as eleições, não sei, bom, deixa lá, não sei como é que as coisas vão suceder, né?
melodias que vão conjugar com a dança e música de Tina. Um defensor também compositor da música guineense, Adriano Freira, conhecido a Chuchi, descreve a gênese da música de Tina na sociedade guineense.
A dança de Tina é uma dança que a gente chama no crioulo Baio de Tina. Baio de Tina está ligado àquilo que se chama manjuandade, a colegação. Isso está estruturado por idade. Os mais novos, da idade intermédia e dos mais velhos. E até entre os mais velhos ainda há uma subdivisão. Portanto, há reis, há serecha, há pé de mesa, pé de combé, pé de banco, etc, etc. Essa estrutura tem a ver com uma forma de estar na vida dessa gente urbana, os nativos, do destacamento dos indígenas que avançaram para a cidade e não conseguiram, de facto, ser dentro da sociedade colonial. Aquilo que eles pretendiam ser, de integrar plenamente, mas ficam numa categoria que nem são os indígenas originais e nem os assimilados europeus. E ficam naquele meio. E naquele meio criaram toda uma forma de estar na vida que os permite, de facto, depois desse destacamento, sair desta banca e vir para a cidade e vão prestando serviço aos seus maridos e as mulheres constituem uma forma de diversão, de estarem entre colegas para poderem fazer uma convivência no seu dia a dia. Isso acontece normalmente aos fins de semana que isso se pratica. Essa categoria que tem como a parte sonora a dança de Tina. A dança de Tina vem sonorizar a coreografia que é feita durante a prática dessa dança. A Tina, que o ritmo de Tina e de Palma, esses dois aspectos vão dar a sonoridade, vai ser a banda sonora do ato coreógrafo de dança.
Uma dança com as características específicas e as implicações.
Tem também outras implicações. Por exemplo, naquilo que a gente chama manjuandade, colegação. As pessoas estão estruturadas por faixa etária. Não rigorosamente pessoas da mesma idade que elas são, mas pessoas da idade mais ou menos que estão na mesma área. Por exemplo, de 25 até 30 anos podem estar no mesmo sítio. Os de 30 para cima também estão em outra categoria. Tem aspectos muito importantes a baile de Tina, porque aquilo que se chama a música de Tina, que hoje o Estado está a pensar levá-lo como uma das suas propostas à comunidade internacional para que isso passe a ser tido como um aspecto cultural que deverá ser tomado em conta no aspecto de património, até da dimensão da humanidade, tem a sua importância, mas no meu ponto de vista isso devia ser trabalhado ainda mais. Para quando tivermos que fazer a sua apresentação, para que de facto vinha. Portanto, se levarmos isso sem que seja bem fundamentado, pode correr o risco de não ser de imediato aceito. E podemos até alertar outras dimensões de outros países que possam de facto ter práticas similares de poderem avançar com coisa mais bem estruturada. Julgo que essas instabilidades que nós temos, nunca dedicamos muito seriamente à nossa cultura. Aliás, a nossa sociedade está como está, porque a base, a cultura do nosso país está muito penalizada. Para além de penalizada, estamos a sofrer a culturação de muitas coisas nossas, de muitos valores culturais nossos que estão a ser deixados para o segundo plano, em detrimento de valores culturais das pessoas, dos vizinhos que aqui entram, que economicamente estão mais bem assentes e vão impondo a sua maneira de ser. Estamos a sofrer uma certa aculturação, desde o hábito alimentar até nos aspectos culturais. Até a nossa língua também está a sofrer com isso. E os nossos hábitos também estão a sofrer.
Afinal, é uma prática a nível nacional, mas o fenómeno da aculturação tem minado a sua existência.
Mas isso era uma prática que estava espalhada por todo o país. Por todo o país. Existia vários grupos. Agora os grupos praticamente não existem. Existem é grupos culturais como o grupo teatral que estão a utilizar Tina. Mas quando o tempo passar, a Tina era uma prática praticamente que existe em todos os bairros em toda a Guiné-Bissau. Portanto, não sei se é o momento oportuno de podermos avançar com essa petição, porque tem que ser muito bem fundamentado. E há um trabalho feito que eu colaborei pela doutora Odete Simer sobre o assunto, e esse trabalho, de facto, já pega em alguns aspectos muito importantes do que é que foi o bairro de Tina, em que podemos, de facto, a partir desse aspecto, desenvolver ainda mais os valores desta atividade cultural. Baile de Tina é um encontro que se faz de vez em quando entre pessoas mais ou menos que se diz colegas.
E este ano vai se juntar ao carnaval. Que leitura se pode fazer destes dois géneros?
Eu penso que carnaval e dança de tina são duas coisas diferentes. O carnaval tem o seu momento uma vez por ano e dança de tina é durante todo o ano e aos fins de semana. E às vezes quando acontece, o que é que acontece durante o processo de baile de tina? Acontece que lá há desfora entre rivais, há desfora entre aquilo que a gente chama combosta, pessoas que têm o mesmo ente querido. Um homem tem duas mulheres e essas mulheres vão observando os defeitos da rival e durante o baile de tina que eles fazem aquela canção, aquilo que a gente chama em crioulo bota dito, vai fazendo piada contra a rival. Por exemplo, há canções em que a mulher diz que se não fosse o fulano tal que me fez juntar com alguém que é Malila. Malila é um tipo de árvore trepadeira que existe aí nas nossas matas e que entrelaça, vai entrelaçando os troncos das árvores. E esse entrelaçar do tronco das árvores lembra uma pessoa que tem as pernas tortas. Portanto, se não fosse o marido que me levou a juntar-me com uma pessoa que tem as pernas tortas, por exemplo. E há vários exemplos. E quando acontecem essas coisas, às vezes cria situações de confronto durante o convívio. E esse confronto, depois, eles têm uma estrutura. Tem soldados, tem rainha e tem o rei. E normalmente, quando acontece esse confronto entre rivais, entre pessoas que são vizinhos, que andam sempre a botar piada um contra o outro, a estrutura, o rei ou a rainha, estabelece multa que eles devem pagar. O ato de pagar multa é um ato de uma pessoa poder penalizar e deve levar um valor ou um objeto para ele dar a estrutura da mãe-joandade para poder ser desculpado do ato que ele praticou, que não é um ato devido. Então, o que é que acontece com esse ato de pagar? Esse ato de pagar vai reforçar o convívio entre eles.
Já numa interlação, o compositor da música guineense acredita que é possível projetar a maior festa à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco.
Embora o nosso carnaval é um carnaval muito à parte, que tem as suas características próprias, embora ultimamente está completamente desvirtuado, é mais carnaval de apresentação físico da mulher. Mas o nosso carnaval não é isso. O nosso carnaval tem um entorudo, o nosso carnaval tem a forma, tem até os miúdos que não gostam de ir para a escola, os miúdos que fazem xixi na cama, é tudo, aproveita-se o carnaval para chamar o entorudo para ele. Olha, se você voltar a fazer xixi, eu chamo o entorudo para ti. Portanto, tem uma outra dimensão. E essa dimensão tem a sua respeitabilidade dentro do cenário cultural guineense.
O próprio carnaval guineense também pode se projetar a um patrimônio mundial?
Sim, eu estou perfeitamente de acordo. Bem preparado e tenho certeza que isso acaba por se engraçar.
A maior festa cultural da Guiné-Bissau decorrerá de 2 a 5 de março próximo, contando com um concurso a nível nacional, sendo 3 primeiros grupos destacados serão premiados. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Thank you.